Ingadi vale nega ya Mozambique. Ingadi vale nega ya Inyambane.
Olá, pessoas queridas! Estamos começando mais um IFarofa, nosso podcast aqui do IF Macaé. E eu vou dar um alô aqui para o Alexandre. Oi, Alexandre!
E aí, pessoal? Olá a todos e a todas. Oi, Ana Paula. Hoje estamos colocando no ar o nosso 7º episódio do IFarofa. O IFarofa conta com o apoio da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Quem é que a gente vai estar entrevistando hoje, Ana Paula?
Então, nossa convidada de hoje é a Nai. Quem é mais antigo no IFE deve lembrar dela. Trabalhou aqui com a gente como pedagoga. É muito maravilhosa. E temos um episódio para falar sobre Moçambique, que ela está morando lá. E vai ser um episódio internacional, Alexandre. A gente está muito chique, não está?
Rapaz, agora estamos indo para o nosso episódio internacional, conquistando o mundo. E IFarofa agora, reconhecido internacionalmente, divulgado em todas as rádios, todos os smartphones de Moçambique. Agora ninguém segura, acabou.
A gente está demais.
Próximo agora é quem a gente vai entrevistar. O Xi Jinping da China, o Trump, quem a gente vai partir agora?
Boa, boa. Mas a Nai, gente, é maravilhosa. Vocês vamos ouvi-la aqui, que vai ser muito legal. Fica com a gente.
Essa é uma experiência incrível mesmo, a Nai está vivendo isso e contou um pouquinho para a gente, vale muito a pena ouvir. Ouça nosso episódio, compartilhe, divulgue para os amigos, bota no grupo do Zap do almoço de domingo, pentelhar todo mundo lá que queira falar um pouquinho e conhecer esse continente tão maravilhoso que é o continente africano. Beijos em todos e todas, e é isso.
Oi, gente, tudo bem?
Oi, Nai, tudo bem? Fala pra gente quem é você, quem era você no IF Macaé, quem é você na vida?
Ah, gente, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, pelo carinho, vocês moram no coração. Eu sou a Nai Duarte, aí no IF eu exerci o papel de tradutora e intérprete de Libras e no movimento aí com nossos alunos surdos e também especiais, né, nossos outros alunos que a gente estava recebendo. Eu sou pedagoga, fiz geografia também e teologia. E hoje estou morando aqui no norte de Moçambique, continuando a missão aqui.
Nossa, nem tenho roupa para falar com uma pessoa dessa, assim, gente. Coisa... Uau, maravilha. Estou até aqui todo encolhido.
Ainda bem que a gente está na quarentena, né? Porque aí a roupa também não vai importar muito nesse momento. Porque tá todo mundo
mas eu me arrumei. Eu estou com um turbante assim, bem chique. Porque as moçambicanas aqui sempre usam turbante, né? Que elas não chamam de turbante, chamam de lenço. Porque é um instrumento muito importante para a mulher, que significa honra, assim, sabe? Para receber convidados, tem que colocar o turbante. Então, eu estou bem chique para vocês.
Nossa, ai, que linda.
Fala um pouquinho sobre sua trajetória antes de ir para a África, Nai. Como é que você, o que você fazia antes aqui? Você já falou do IF, mas em relação à sua vida mesmo, um pouquinho. Apresenta um pouquinho aí.
Então, eu sempre tive esse sonho. Acho que com 6 anos eu tive um sonho, que eu estava num ambiente onde não tinha nada e era eu, um livro e um quadro, assim, muitas crianças, assim. E isso marcou, assim, a minha vida e eu sempre fui apaixonada pelo continente africano. É porque eu sou africano, né? Acho que nós somos africanos, então é muito interessante essa ligação. E aí, com 16 anos, eu sou cristã. Eu entendi isso como um propósito de vida, assim, eu queria sair de alguma forma a servir, ser útil, a poder ajudar, poder também conhecer, crescer, me sentir pertencente. Então, eu, com 16 anos, eu queria de alguma forma vir para cá, mas não deu, meu pai não deixou, né? E aí, eu fui estudar, e mais com isso em mente, eu falei assim, eu vou me preparar, vou estudar, porque eu vou morar no continente africano. E aí, quando foi... Aí eu, 2010, antes de casar, na verdade, eu falei isso pro... Hoje, meu esposo, né? Falei isso pra ele. Falei assim, olha, eu tenho esse sonho, tenho esse desejo, E você topa? Ele, ah, eu tenho esse sonho também. Eu falei, pronto, fechou. E aí nós casamos em 2010. E desde 2010 ele falou assim, mas a gente tem que ver qual lugar, né? Tá, você tem esse sonho, mas qual lugar? E aí, primeiro a gente conheceu um pouco do Brasil, no Norte, Nordeste, Ribeirinhos. Depois a gente teve a oportunidade de Peru, Chile. Mas aí, quando a gente chegou no Quênia, a gente falou assim, é aqui, né? Assim, é o continente africano mesmo. A gente quer morar aqui, esse povo é nosso, eu me senti representada, sabe? Você vê aqueles outdoors, todos aqueles negros e negras lindas, sabe? Aquele povo alegre, colorido. Eu falei, gente, quero morar aqui. Aí nós voltamos para o Brasil e aí continuamos a estudar um pouco mais, entender mais sobre a cultura, só que nos inscrevemos para uma organização humanitária e que também tem trabalhos missionários, tem trabalhos com educação e tem um hospital em alguns países do continente africano. E aí eles nos direcionaram para Moçambique. Falaram, olha, Moçambique está precisando, os dados são esses, é o 10º país assim, do IDH pior de se viver, né? E a gente está precisando lá. E a gente falou, então tá. Então a gente veio para cá, sim, e é a realização de um sonho, né? A gente abriu mão de muita coisa aí no Brasil, mas a gente está super realizado, porque sempre foi o nosso sonho estar no continente africano, e Moçambique é lindo, né? Moçambique é maravilhoso. Acho que foi isso, assim, a trajetória resumidamente, né? Isso tudo.
Que bacana, Nay, muito legal essa sua motivação, né, para mudar para um outro continente, uma experiência tão desafiadora. Como tem sido o dia a dia de vocês aí em Moçambique?
Foi melhor do que eu pensava, assim, porque a culinária é muito parecida com a nossa, tem de tudo, mas é muito interessante que tem tudo no tempo certo, assim, o Brasil a gente está acostumado a ter todas as frutas o tempo todo. Aqui não, as frutas são por época. Entendeu? Não tem esse tamanho de agrotóxico, né? Moçambique é um país, sua economia principal é a agricultura, mas é tudo muito no seu tempo, então a culinária, a gente não sentiu muito esse impacto, o povo, muita cultura é muito parecida com a nossa, né? Nós somos muito, o moçambicano é muito próximo mesmo do brasileiro, mas é desafiador porque nós estamos aprendendo o idioma local. Nós estamos aprendendo o idioma do povo Yao, a língua Yao, né, o povo Xiao, porque a gente quer, aqui é o português, é o idioma oficial, mas a gente não quer falar a língua do colonizador, entendeu? E a gente vê que o tratamento é totalmente diferente quando a gente começa conversando na língua deles, assim. Então é um desafio, porque aí é outra língua, mesmo que eles falem o português, o português é a segunda língua. Eles não têm esse domínio, né? Então, a gente está aprendendo outro idioma. E aí, a gente estuda a manhã inteira. A gente estudava no centro de línguas. E agora, com a pandemia, a gente estuda em casa. Então, a gente tem as manhãs de aula. A gente estuda o idioma. À tarde, a gente começou com o projeto... Que eu tenho... Começamos um projeto com meninas, né? De 10... Entre 10 a 15 anos. Então, nós íamos para o projeto lá com as meninas. E meu esposo tem um projeto de inglês, a escola de inglês aqui. Mas aí, nessa pandemia, a gente parou tudo. Então, a gente só está em casa mesmo. Então, a gente continua estudando de manhã e à tarde e noite em casa. Só que, mesmo assim, a gente vai nos mercados, porque aqui continua aberto, né? Não deu lockdown, não. A gente vai nos mercados, assim... para treinar o idioma. Então, eu fico conversando com as mamás, que é como são chamadas mulheres, e ali e a gente começa a conversar, né? Diálogo sobre as coisas. Elas vão me ensinando sobre a cultura, e eu vou compartilhando sobre o Brasil, que eles adoram o Brasil, têm maior curiosidade, né? De conhecer o Brasil. E esse é o nosso dia a dia atualmente, né? Hoje é isso, assim. O nosso filho já se sente um moçambicano, muito engraçado. É, ele fala que ele é Samuel de brasileiro de Moçambique.
Que maneiro.
Então, a gente tá nesse dia a dia aí, meio parado, né, com essa pandemia, mas continuamos, seguimos com esperança.
Aqui a gente também está em quarentena, né? E não estamos fazendo a quarentena adequadamente, né, Alexandre? Porque muita gente circulando na rua, até porque a gente tem uma população imensa que não pode ficar em casa porque precisa da comida diária, né? De ter dinheiro para se alimentar. Então, é uma situação bem complicada. Mas aí também está todo mundo em casa? Como que está?
Fala um pouquinho sobre a pandemia aí, como é que estão as coisas, número de pessoas infectadas, mortas e tal.
Então, nós entramos em quarentena logo depois de vocês, assim, acho que dia 20 de março, e não tinha muitos casos registrados, não tinha nenhuma morte, não tinha muitos casos registrados, mas o presidente achou melhor tomar essa atitude, ele foi até elogiado e tal. Só que durante março, abril, quando chegou assim mês passado, teve um boom de casos. Eu creio que é pelas chegadas dos testes também. E teve a primeira morte, que infelizmente foi de uma criança. O que acontece? Aqui também não está lockdown, o povo vive da agricultura, o povo tem que colher lá e vender para ter o que comer. Aqui é diário, né? Aqui é literalmente basta cada dia seu mal, é o que temos para hoje. Então não tem como também a população ficar em casa, né? Então quando foi mês passado teve esse boom e o presidente foi agindo assim, por decreto. Ele colocou de março até abril, paralisou. Quando chegou o final de abril, viu que os casos não diminuíram, ele colocou mais um mês. E quando chegou o final de maio, agora ele colocou mais um mês, que é para o final de junho. Porque os casos estão aumentando e aí agora, né, a polícia resolveu agir, infelizmente, com violência, obrigando quem estiver na rua, né, quem estiver vendendo, quem estiver trabalhando, a usar máscara e todos os estabelecimentos ter um local para lavar as mãos antes de entrar, né? Todas as lojas, os mercados, por conta desse aumento de casos. Já chegou aqui no estado que eu tô, porque antes só estava na capital a maioria dos casos, por conta da proximidade da África do Sul. Mas aqui no norte já chegou. E a gente está aqui, assim, oração, pensamento positivo, pedindo, porque isso aqui não pode se alastrar, assim, não tem condição. Hoje mesmo a gente foi na rua para ir no mercado e tinha dois jovens de máscara, né? Porque os homens aqui andam muito de mão dada. Os homens, as mulheres não. E aí eles de mão dada. Então, assim, o povo não cumpre direitinho. No início, a gente saiu nos bairros mais carentes, entregando máscara, distribuindo máscara e orientando a população como se prevenir, o que era e como se prevenir, né? Porque a internet aqui também é um artigo de luxo, infelizmente, né? Não são todos aqui no norte. E mesmo assim, as pessoas ainda não estão fazendo adequadamente, né? Então agora estão usando máscara, assim, obrigatório, né? Por conta da polícia. Mas tá todo mundo na rua, tem jeito não. Não tem como deixar o moçambicano dentro de casa. Ele não fica em casa. A casa deles, eles falam que a casa é para dormir.
Eles, entendeu? Gostam da rua.
Tem quintal, as casas são abertas, né? São tipo aldeia, assim, uma casa em volta da outra, e são abertas, assim, fica todo mundo no quintal, todo mundo na rua, né?
Uhum.
É assim, um estilo de vida completamente diferente do nosso, não tem condição deles ficarem dentro de casa.
Ah, legal.
Aí, falei, né? Aí o número de infectados tem aumentado, e a gente vai estar de quarentena até dia 29 de junho. Esperando ver o que acontece.
O governo está agindo bem aí em relação aos infectados? Tem hospital para o pessoal? Tem o hospital de campanha? Todo mundo, os leitos aí, o UTI tem dado conta? Como é que está essa situação?
Ô, Alexandre, a gente não tem hospital nem para as doenças normais, né? Aqui no norte tem um hospital, que é tipo... Imagine o pior hospital que você já foi... No, infelizmente, em questão de infraestrutura, né? do Brasil, assim. Então, não temos condição, não temos suporte. Eu vi até um brasileiro, ele é campeão de memes, né? Aí os brasileiros falando assim, corona não vem para cá, não, porque aqui já tem chikungunya, aqui já tem dengue, né? Então, a mesma coisa aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique, mata mais é a malária, né? Assim, ainda está morrendo muita gente de malária e tal. Então, a gente não tem infraestrutura para as doenças normais, imagine. Mas, não essa organização que eu trabalho, mas uma outra organização de americanos, eles construíram, tipo esses hospitais de guerra, para receber...
Hospital de campanha.
Hospital de campanha. E também tem um instituto teológico aqui que eles cederam para isso. E eles deram um curso, os médicos aqui capacitaram os moçambicanos, tipo assim, fizeram algumas turmas para ser tipo um auxiliar, para o que fazer se alguém da família tiver com problema, como agir, como se prevenir. Então foi interessante que essas organizações se uniram, uma organização americana e creio que outra australiana, tem médicos cubanos também, para dar esse suporte aqui no norte, né? E a nossa organização, juntamente com as outras, foi distribuindo máscaras, né? Costurando máscaras e distribuindo gratuitamente máscaras e sabões, né? E orientação para o povo, para dar uma minimizada aí.
A gente viu um pouquinho dessa solidariedade aqui também, as pessoas costurando máscara. Minha sogra, por exemplo, está fazendo máscara e tal, fornecendo para a família.
Ai, ótimo.
Isso está sendo bacana, está sendo bem bacana, bem bacana.
A gente tem visto algumas ações solidárias, né?
Temos.
Sim. Isso deixa um pouco de ânimo no ser humano, que bom.
É verdade. Infelizmente, o poder público não está agindo como deveria no Brasil, né? Estamos sem
governo. Na verdade, está agindo contra, né? Está agindo para a doença se espalhar e matar mais.
É verdade.
Estão sem Ministério de Saúde, né?
Sim, exatamente. Mas nos países que a desigualdade é grande, a pandemia cai como uma grande crise, né? Porque atinge muito as pessoas que não têm acesso à saúde adequada e que não têm os seus direitos garantidos na normalidade, muito menos numa situação como essa.
É verdade.
Isso agrava, né? Uma pandemia vem para agravar, né?
Ela deixa bem claro, né? A desigualdade fica bem a nu. A gente percebe isso. Quando você começa a ver uma doença que precisa de saneamento básico, por exemplo, água encanada, sabão, acesso a essas coisas, e você vê que na maioria do país você só tem, acho que 40% da maioria do país não tem esgoto tratado em casa. Né? Então isso é terrível. A doença vai se alastrar mesmo e vai aumentar o número de mortes. Em breve a gente deve tomar o lugar dos Estados Unidos como maior número de mortos, né? Mas enfim, vamos tentar mudar um pouco de assunto. Nai, olha só, como é que você tem visto aí a experiência, com a educação moçambicana? Você vê muita diferença em relação ao IFE, a educação daqui, mesmo que não seja do IFE, educação básica, né, das escolas de Macaé, de Rio das Ostras, o que você percebeu aí em relação a isso, essa diferença?
Eu vi muita diferença, eu só não fiquei tão assustada, porque eu já tinha conhecido alguns lugares do Quênia, que também tem essa realidade, mas a educação aqui, as escolas não têm infraestrutura, mas o que mais me deixou desesperada, se é que é essa palavra, é que cada sala do ensino básico primário tem mais ou menos 100 crianças em uma sala.
Gente!
100 crianças em uma sala para um professor.
Nossa!
Vocês estão ouvindo isso, então? Isso para mim foi bem, bem desesperador, assim, de saber dessa realidade das infraestruturas das escolas, de saber que não tem merenda. E eu estava até pesquisando que em 2010 o governo assinou um programa junto com o governo brasileiro para trazer a ideia do Fome Zero do Brasil para cá e a ideia do programa de alimentação nas escolas públicas para cá. Mas até 2015 isso não tinha sido implantado. Eu não sei se na capital tem alguma escola pública que tenha merenda escolar, mas aqui não tem. Não tem merenda escolar E outra coisa também, os turnos, por conta da demanda de criança, né? É muita criança aqui, muita criança. Cada família tem mais ou menos 5 a 6 filhos, né? No mínimo. É, quanto mais filho, mais sorte você tem, mais abençoado você tem na cultura. Então, ricos ou pobres, você tem que ter muito filho. E aí, eu acho que por conta dessa demanda de criança, as aulas são assim, de 10 da manhã às 13 da tarde, entendeu? São 3 horas, mais ou menos, entendeu? De 7 às 10. Então, a criança fica pouco tempo na educação. E aí, nas aldeias, que é um lado positivo, já tem educação bilíngue, porque eu percebi que muitas, e também conversando com a psicóloga aqui, muitas crianças que não são alfabetizadas, né? Elas chegam aos 10 anos sem saber ler, é por conta do idioma, né? Que o idioma que é ensinado na escola não é falado em casa, não é o meu idioma, entendeu? Então, nas aldeias de Moçambique já tem algumas escolas públicas bilíngue que ensina o idioma local e o português. Então, isso a gente achou bem legal, porque com certeza vai mitigar, vai minimizar, né, essa questão da criança chegar aos 10 anos sem saber ler. E não tem educação infantil pública aqui. Então, a criança, o primeiro contato dela com a escola é com os 6 anos, e quando ela chega, é o idioma que ela não fala. Entendeu?
Então, não tem nenhuma educação pública no infantil? Tudo é particular?
Tudo é particular. No norte, sim. No Maputo, na capital, não sei informar. Mas aqui no norte não tem. A única pública que tinha, eles desativaram. Educação infantil.
Educação não é nacional aí, não é um sistema nacional. O sistema é o quê? Estadual ou regional? Como é que funciona? São organizadas como?
É estadual, né? Eu vejo assim, estadual por conta das diferenças que eu vejo também da capital. Eles dizem que tem um sistema nacional, mas não é. Tem estado que tem estado que não tem. Mas essa questão da educação infantil, eu vejo que é uma ausência nacional, porque eu fui participar de uma conferência de educação deles, uma conferência internacional de educação, e eles informaram que na lei de Moçambique a educação infantil não é obrigatória, entendeu?
Uhum.
Ah, sim.
Entendi. Tem um outro dado interessante também, que Moçambique, ele só saiu do domínio de Portugal em 1975, né? Tipo, foi ontem.
É muito recente, né?
Muito. E o que aconteceu? Quando os portugueses, isso eu aprendi lá na conferência, quando os portugueses foram embora, eles levaram os professores. Tipo assim, o país ficou sem educação, educação formal, né? E sem professor. Essa geração agora de 10 anos para cá, de 20 anos, que estão se formando os professores moçambicanos. Estão percebendo?
Uhum.
Os 30 anos, tipo assim, é recente os professores daqui. Essa formação é tudo muito recente.
É.
As universidades, né? Então, eu achei isso, eu fiquei bem, bem impactada com esse dado.
São os legados aí da colônia, né?
Sim, você vê o tempo todo essas marcas da colonização, o tempo todo. Uhum. Presente em tudo da cultura, entendeu? A forma de lidar, você observa isso.
Sim, mas como você falou anteriormente, você disse que se sente representada, né? Que tem muitos negros e negras nos outdoors, eles não querem usar a língua colonizadora, querem usar. Então tem também uma valorização da própria cultura, né? Tem essa vontade de se identificar.
Tem. E eles são muito ricos em tudo, né? Essa questão assim, das diferenças culturais. E é maravilhoso, né, você poder, por exemplo, aqui tem duas clínicas particulares somente. E quando eu cheguei, um casal de americanos, que eram nossos amigos, indicou a clínica da cubana, né, particular. Só que aí logo depois eu descobri que tinha uma clínica particular de um moçambicano, de um médico moçambicano. Então, tipo assim, eu só sou atendida por médicos moçambicanos, né? Você vê as diretoras das universidades. A governadora do nosso estado é uma mulher, né? negra, então tem toda uma representatividade, né? Aí, e nos jornais, e os modelos, e tipo, jornais 100%, né, negros, pessoas negras, os salões de beleza, voltado para essa questão do nosso cabelo. Então, isso é maravilhoso, assim. Existe, sim, algumas coisas que são presentes por conta dessas marcas coloniais que entristecem. Por exemplo, assim, eu observo o uso da peruca, que é muito normal, né? Tipo as negras americanas. Então, eu raspo meu cabelo e eu uso peruca de tudo quanto é tipo, tranças, cabelos lisos e tal. Mas você observa que é muito também de eu achar o cabelo liso melhor e mais bonito.
Sim.
Né? Na capital já existe um movimento de valorização também do cabelo da moçambicana e tal. Mas aqui ainda não. E outra coisa, os meninos não podem usar cabelo grande. Né?
Ah,
então,
é?
Eu e meu esposo não tem esses homens com black, não. É sempre muito raspado, muito cortadinho. Então, a gente
por
se pergunta
isso?
Por quê.
Então,
por quê? Por conta desse processo de colonização, não podia, né?
A sociedade patriarcal.
Preto ter cabelo grande. Não, e preto ter cabelo grande também. Não pode, é sujo, né? Feio e tal. E aí eles reproduzem isso, entendeu? Foram 4 séculos, né, de dominação portuguesa. E também porque eles dizem que cabelo grande é coisa de mulher, isso que a Ana falou. Então, meu filho, eu tô deixando um blackzinho, né? Pra ficar assim, um cabelo parecido assim com o do pai. Uhum. E aí a mamada aqui da frente, que vende tomate. Então eu atravesso a rua, vou todo dia lá inventar de comprar tomate para conversar com ela. E todo dia eu compro tomate. E aí ela disse que... Ela falou assim, mamá, tem que cortar o cabelo de Samuele. Né, que eles chamam tudo no final com I. Eu falei, tem que cortar o cabelo de Samuele? Tenho, por quê, mamã? Ela, porque quem usa cabelo grande é mulher. Então não pode ficar com esse cabelo? Ela, não pode. Então eu falei, ah, obrigada, mamã, pelo toque. Assim, né? Então eles têm isso, né?
Parece que o racismo e a misoginia, ela é muito forte nesses países que são colonizados, né? que tem essa influência de uma outra cultura, que é roubado, na verdade,
Sim.
da sua cultura, né? E aí, nesse contexto, Nay, queria te fazer uma pergunta, né? Porque recentemente a gente teve, depois da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, uma grande manifestação em todo o mundo, antirracista e antifascista, né? Inclusive teve de Rio das Ostras no último final de semana, teve no Rio, teve em São Paulo, várias cidades capitais e também no interior, né? Um movimento nesse sentido. Aí em Moçambique teve alguma reação nesse sentido? Como que foi?
Então, muito interessante vocês fazerem essa pergunta, porque justamente hoje, na verdade, não chegou nada aqui no norte. Aqui no norte não chega quase nada, né? Então, tipo assim, se chegou, ficou lá no sul, que é Maputo, perto da África do Sul. Mas muito interessante, porque hoje eu assisti uma live de uma socióloga moçambicana. Ela é dona de um salão de beleza, empreendedora lá na capital. E ela disse que as pessoas estavam pedindo a ela para se posicionar contra o racismo, né? E contra o assassinato do George nos Estados Unidos. E ela falou que ela não ia falar disso, não. Que ela ia se posicionar contra o feminicídio, que aumentou não sei quantos por cento aqui em Moçambique, e que muitas mulheres estão, inclusive, se suicidando por conta dos maus tratos do esposo, e que, para além disso, nós temos um problema muito sério, que é Cabo Delgado. O que acontece? Apesar de você pesquisar na internet, você vê que Moçambique é um país cristão. Só que Moçambique já é praticamente assim, 80% islamizado. E a minha província é toda islâmica, né, bem islâmica. E o que acontece? No estado ao lado, que é Cabo Delgado, estão tendo ataques de extremistas terroristas islâmicos. Não só por questão religiosa, mas por questão política, porque nesse estado descobriu o gás natural. Então, o que que acontece? Está todo mundo preocupado com isso aqui em Moçambique, né? Então, ela falou que ela não ia falar nada disso, não, porque a gente tinha problemas tão graves quanto esse, né? Enquanto está tendo assassinato de negros lá fora, de homens negros, né, por policiais, nós estamos matando nossas mulheres, ela falou. Aqui em Moçambique, isso é muito sério, né? Essa questão da violência é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Eu fui convidada para dar um treinamento para professores que trabalham com criança. E aí teve assim, 60 inscritos. Fiquei super, né, feliz e achando interessante deles quererem assim, participar. E eles ficaram horrorizados quando eu falei que não deveria se bater na criança, espancar a criança. Nem a esposa, nem na mulher. Como 90% do público era masculino, porque os professores aqui, 90% são homens, eles ficam, ué, como assim não pode bater, entendeu? Então, é muito sério, é uma questão muito séria.
Você conhece algum programa do governo, assim, que tenha para diminuir a questão do racismo, da misoginia, né, do feminicídio? Você tem notícia disso?
Então, Alexandre, o que tem acontecido aqui, o governo tem feito um grande esforço dessa questão contra o casamento precoce. Existe um trabalho muito grande para a questão do gênero, né? Igualdade de gênero, para trazer a mulher, para ter os direitos da mulher, porque aqui tudo assim, é homem, por exemplo. A educação, a maioria são os homens.
Presente, né?
Os homens que estão presentes, a mulher ela é para ficar em casa mesmo. Então, eles estão correndo atrás disso. Nas universidades, por exemplo, já estão tendo pesquisa. De cada 40 alunos, 10 são mulheres. Então, eles estão dando bolsa para jovens estudar. Inclusive, o nosso projeto é justamente sobre isso. O nosso projeto é para combater o casamento precoce de meninas, de crianças e adolescentes, né?
Qual que é a idade média de casamento aí?
Com 13 anos, 14 anos.
Nossa.
Eles não é mais criança, então já pode casar. E como a gente está envolto também de uma questão religiosa, apesar de não ser lei, mas aí se permite um homem ter mais de 1, 2, 3 casamentos.
Eu fico imaginando que nesse contexto todo pesado que você está trazendo para a gente, é impossível não se engajar, né, nessa luta e trabalhar nesse sentido. E você, que é essa pessoa que sempre fez isso, né, que a gente te conhece, te acompanha, sempre fez isso aqui no seu trabalho, imagino que você está aí com um grande desafio, né, de trabalhar esses temas, de tentar fazer alguma transformação social. Como é que você está encarando?
Então, eu tenho sonhos, né? Eu sou uma pessoa, sou quase a have a dream, né? Eu tenho um sonho, tenho vários sonhos, e aconteceu uma coisa muito, muito legal, que eu estava no centro de línguas e conversando com a professora, né? E ela me perguntando, e aí uma muçulmana, a bibliotecária que é muçulmana, se aproximou. Aí falou, ai, você é brasileiro, queria saber mais sobre o Brasil, enfim. Então, todos os dias, no intervalo da aula, a gente ficava conversando e eu sempre trazendo essa questão da igualdade da mulher, dos direitos, que nós temos direitos, que nós devemos ser valorizados, que nós não merecemos sofrer, que nós não merecemos apanhar. E ela foi ficando tão impressionada e tal, que um dia ela foi e me convidou para participar do programa de televisão local. Eu não sabia que ela era apresentadora, né? E aí ela tinha um programa, e aí ela falou assim, e eu estava com um livro na mão, estava conversando com a professora, que diz assim, Jesus e as Mulheres, que fala como Jesus tratou as mulheres e trouxe a dignidade para elas, né? E aí ela falou assim para mim, eu gostei tanto daquilo que você me falou sobre a gente ser importante, sobre a gente ser amada, sobre a gente ser valorizada. Você tem como falar isso no programa? E aí depois ela veio e perguntou como que... Ela olhando, né, eu e o meu esposo, o Wesley, como que ele te trata bem, né? Elas começaram a ficar impressionadas porque no mercado eu tô com a bolsa pesada, então Wesley vai segurando o peso. E aqui não, aqui é o contrário, entendeu? As mulheres, gente, elas são muito fortes. Mas quando eu digo forte, não digo forte no sentido simbólico da palavra, eu digo forte fisicamente. Elas Sim. carregam coisas que meu esposo não aguenta, Alexandre não aguenta. Essa piada que jogam assim, se a mulher quer ter direitos iguais, vai carregar um saco de cimento. Aqui elas carregam dois,
deixa comigo. Na cabeça. Ela fala, deixa comigo.
Gente, deixa comigo. E aí, quando elas começaram a ver que eu não carregava peso, elas falaram, por que que você, né? Ué, por que que ele, tipo, te ajuda, né? Falei, é uma gentileza, né? Na verdade, ele faz mais que obrigação, brinquei assim, né? Mas assim, então ela foi e ficou impressionada. Como assim eu tenho direitos? E aí, olha que bonito, eu comecei uma reunião com mulheres, poucas, mais 15, e aí num programa de televisão, eu estava com essa jovem moçambicana que me ajuda no projeto com meninas, ela falou assim, quando o Nai começou a nos ensinar isso, uma porta se abriu para mim e eu comecei a perceber o quanto... eu sou importante e o quanto eu como que ela usou uma expressão tão bonita, como se os olhos dela se abrissem, que ela não merecia aquilo que estava sendo oferecido para ela, sabe? Que ela merece muito mais, que ela é muito mais. E foi muito legal. E aí eu fui para esse programa de 40 minutos, né? Uma islâmica, né? Pedi para falar sobre Jesus, foi muito simbólico. E esse diálogo é muito maneiro entre a gente, a maioria que é muçulmana, né? Então a gente conversa, somos amigos, que é outro preconceito que existe, né? O povo acha que todo islâmico...
Não tem conflito não, né? Conflito religioso aí onde você está.
Não tem. Que não bom. Tem. E aí tem sido muito interessante, sabe, Ana? Então eu fico assim pensando, sabe, se eu conseguir mudar a vida de uma, sabe? Se uma entender isso... Para mim já tô feliz. Mas isso é um campo muito, muito delicado, né? Porque os homens não gostam. Os homens não estão gostando muito.
É um enfrentamento, claro, né?
Entendeu? E aí vai dizer que a gente chegou para um jovem também que a gente conheceu falar que ele tem que cozinhar porque ela tá doente. Não, você tem que cozinhar. Meu esposo falou para ele, você vai cozinhar. Ela não é sua empregada, ela tá passando mal, então é sua vez de cozinhar. E ele olhou assim... Tipo assim, né? Então, assim, é muito, ainda muito o que fazer, assim, mas cada palavra dessa, cada olhar, cada sorriso me dá uma esperança de continuar e de dizer que tá valendo a pena, sabe? E é muito, muito legal, muito legal.
Nossa, Ana, eu te ouvindo aqui fiquei toda arrepiada. Acho que é uma missão, assim, muito importante, essa que você tá se dispondo, sabe? De lutar contra essas injustiças, essa coisa do casamento precoce, né, que é pedofilia, né?
É pedofilia.
Exatamente, como essas discussões ainda estão atrasadas no mundo, né? Como que isso é apavorante, assim? A gente ainda parece que traz um resquício de um passado muito retrógrado, assim, para a sociedade atual, né?
Sim. Mas pouco a pouco a gente vai... Eles têm muito essa mania de falar pouco a pouco. Panonde no idioma, né? Panonde a gente vai transformando a realidade, né? E essa jovem que falou isso, ela já está terminando biologia. Tem várias jovens nesse contexto. Tem uma que está terminando direito, olha só. Ela está terminando direito, estudando para ser juíza. Essa outra amiga que está com a gente, e ela sofre preconceitos por não ser casada e não ter filho. A sociedade exclui mesmo. Mulher sem filho aqui é meia mulher.
É verdade.
Então, ela está lutando, né, para terminar, porque ela também quer trabalhar nessa área, para ser juíza, e eu tenho dado todo apoio, né? Falei, você é completa, você é uma mulher completa. E você não precisa de nada nem ninguém. Assim, vai em frente. Outras mulheres precisam de você. E tem sido uma experiência bem legal.
E te digo que não é muito diferente no Brasil, não, né? Claro que a gente não pode comparar, porque são países muito diferentes, com histórias muito diferentes, mas esse preconceito com as mulheres, essa opressão que as mulheres sofrem, né? No Brasil a gente acha que, às vezes, em alguns momentos, parece que isso está melhorando, mas na verdade não. Né? Na verdade, a gente sofre essas mesmas opressões, né? Eu também sou uma mulher que faz 40 anos mês que vem, que não tenho filhos.
Já,
amor, tô ficando velha.
Carinho de 28, carinho de 28.
É, tá mesmo.
Ah, obrigada, vocês são muito gentis. Amigos, é bom a gente falar com amigos, né? E aí eu também sofro esse estigma, né, de uma mulher seca, né, uma coisa que ou é triste, ou é má, ou é louca, porque não teve filhos até esse momento da vida, né? Parece que é uma cobrança da sociedade que atinge a todas nós mulheres. E aí, quando você fala de uma situação de um país, de uma realidade de um país como esse, e a gente se sente distante, na verdade, não. Na verdade, a gente está bem próximo. Você sente assim também?
Ana, na verdade, eu acho a gente muito parecido. Eu penso que é porque a gente foi colonizado pelo mesmo povo. Então a gente herdou. Eu acho a gente muito parecido. Muitas coisas do moçambicano. Eu falei, gente, é o brasileiro, entendeu? E essa é uma das questões, né? Dessa questão da mulher mesmo, da pressão. E elas me perguntam: lá no Brasil também é assim? E lá no Brasil também tem mulher que apanha? Ih, meu Deus! Né? E tem violência doméstica? Tem. E tem violência doméstica normalizada, naturalizada? Tem. Então, é muito, muito parecido nesse quesito. E em outros fatores também culturais, é muito parecido, né? Tipo assim, moçambicano, ele gosta muito de festa. E ele é muito assim. Ou tem festão, não tem nada. Se não for para ter festão...
A gente nem sai de casa.
A gente nem sai, entendeu? Então, tipo assim, vocês não celebraram o casamento? Não, porque não tem dinheiro. Como assim? Não, se não der para fazer aquela festa, eles não fazem nenhuma. Não faz uma festinha só com bolinho. E eu conheço muito brasileiro assim.
Verdade.
Então, assim, tem vários fatores que nos aproximam. Nos aproximam mais do que nos afastam, né, na verdade.
Nay, fala um pouquinho do seu projeto pra gente, como é que é aí esse projeto, que ele se refere, quem ele atende.
Então, gente, o nome do meu projeto, que tem o do meu esposo também, né? Mas o nome do projeto...
Pode falar dele também, pode falar dos dois.
Tá, o nome do meu projeto é... Ah, lembrei, é essa palavra. É Ambeliume, né? Que é dar a vida. Umi é vida no idioma. E eu gostei dessa palavra porque é a minha ideia, o meu sonho é trazer de volta a vida para essas meninas. Vida real, vida com alegria, vida em abundância, sabe? Elas são crianças, têm que brincar de boneca, têm que ser feliz. Então a proposta é vida. Então nós temos a ideia do futebol feminino. Eu tava até jogando, gente. Não sei jogar nada, mas entrei no futebol feminino. só pra poder estar com elas e aprender o idioma. Então, eu consegui uma jogadora, assim, profissional, para poder ensinar para as meninas futebol feminino. A gente vai ter... Eu digo que a gente vai ter, porque quando a gente começou essas coisas, veio a pandemia, né? Mas nós vamos ter... tricô, porque aqui as meninas todas já sabem tricotar, elas adoram, né? Elas adoram ficar... Elas chamam de costurar, mas é o tricô da gente. Então, quer deixar elas felizes é dar aquele rolinho de lã, e elas amam tricotar. Então, a gente vai ter tricô também, porque elas gostam de fazer, já é da cultura, futebol feminino, aulas de reforço e palestras, né? De conscientização, educação sexual... proteção da criança, né? Abuso infantil e reunião também com os pais, né? Essa conscientização, orientação aos pais. Então, o projeto é esse. Assim, a gente tinha começado com os reforços escolar de leitura, né? Com as crianças, com as meninas, mas algumas aulas, alguns meninos estavam indo também. Então, essa é a proposta. E o do meu esposo é o English for Life, para jovens, adultos, que surgiu no interesse da própria comunidade, de quando descobriu que ele era professor de inglês, de pedir, porque os países que fazem fronteira com Moçambique, todos são de fala inglesa. Então, eles têm dificuldade de arrumar emprego, muitas vezes, porque não falam inglês, que não é muito diferente aí do nosso Brasil, né? Então, ele montou um curso, essa organização americana cedeu uma estrutura, uma sala maravilhosa para ele. E aí, a gente anunciou e, assim, em 2 semanas já tinha 45 inscritos, assim. O valor é bem simbólico, né? Para que todos participem. Mas eles, assim, gente, o moçambicano, ele fala 4 línguas, assim, ó. Deixa você babando, assim, eles são muito fáceis de aprender de jogo. Então, nas aulas de inglês, eles já estavam no nível 2, porque eles já falam muita coisa em inglês, né? Então, esse é o projeto English for Life, que é para aulas de inglês para jovens moçambicanos, assim. E, então, esses são os 2 principais projetos nossos, né? Além do trabalho, assim, de recreação que eu tenho com as crianças, aos domingos, e de ensino também, né, da Bíblia. E aí eu comecei com 6 crianças, 7 crianças, lendo histórias. Eles adoram histórias. E aí hoje nós já temos 98 crianças.
Caraca, que bacana.
Dia 1º de junho foi o dia da criança aqui em Moçambique. E nós conseguimos, com a ajuda dos amigos aí do Brasil, oferecer 107 presentes, né, para as crianças. A gente comprou roupa de frio, jaqueta, casaco, calça e tênis para 107 crianças, gente. Eu acho que eu fiquei mais feliz do que as crianças. E a gente pediu para o pessoal do bairro distribuir, porque não podia fazer aglomeração, e de presente, né, para elas, para as crianças do projeto, assim. Então, esse é o nosso trabalho aqui, e a gente quer mais, assim. Tenho um sonho. Gente, eu tenho um sonho. Vou compartilhar com vocês de primeira mão, hein?
Opa! Então, já vai para a rede logo depois.
Para vocês sonharem. Mas o meu sonho é ter um IFE aqui. Eu queria uma escola como o IFE, sabe, gente? Com uma estrutura, assim, com alimentação demais, saudável, com professores como vocês, com assistentes sociais como a Débora, que briga. Assim, pelo direito da criança e do adolescente, sabe? Como os moçambicanos, assim, eles são inteligentíssimos, capazes, e o que separa mesmo é essa desigualdade social, essa falta de oportunidade, entendeu? Então, assim, é o meu sonho, assim. Quem sabe? Sonhemos, oremos juntos, sonhemos.
Que bom que você está nessa luta. Certamente fica mais próxima de conseguir essa vitória com você aí, Nai, com certeza.
Nai, eu estou encantada com tudo que você nos contou.
Estamos.
Com o seu trabalho. Estou muito feliz de ter conversado com você, de saber disso, de ter a oportunidade de fazer com que outras pessoas saibam disso, saibam do seu trabalho, né? Eu quero
Obrigada.
Te parabenizar muito, muito. Estou muito encantada e muito feliz por também estar matando a saudade de você aqui, né? Que a gente já está morrendo de saudade. E aí, então, a gente vai começar a encerrar, infelizmente, porque o papo está muito bom. Nós
já
estamos chegando. Já até passou.
Mas foi maravilhoso, maravilhoso.
Nós também adoramos. E aí, pedimos que você deixe uma mensagem final para a gente. E aí, depois, eu e o Alexandre, a gente também se despede para encerrar, tá bom? Então, fica com a sua mensagem final aí, por favor.
Acho legal também ela fazer indicações aí para quem quer conhecer Moçambique, coisas para ler sobre Moçambique, em jornais que a gente pode acessar por aqui.
Sigam no Instagram, me sigam.
Seguir você no Instagram, claro. Pode dar seu recado aí.
Porque eu fiz um destaque Moçambique, curiosidades de Moçambique, então eu fico colocando lá, porque Moçambique é lindo, assim, né? As paisagens, as belezas naturais. O mar, o lago, e agora a gente descobriu que tem um lugar próximo a gente que tem cachoeira. Aqui é montanhoso, é bem friozinho, tá, gente? É frio, porque o pessoal pensa em continente africano, só pensa em sol, né? Pensa em calor. Então, é bem friozinho. Então, sigam lá, a gente está sempre colocando. Tem um youtuber chamado Marcelino Santos. Ele foi até ali no Caldeirão do Hulk, aí no Brasil e tal, que eu pegava muitas dicas dele, esse youtuber. E tem vários... eu estou conhecendo agora algumas autoras moçambicanas. Inclusive, eu pedi, né? Estou esperando ver se elas aceitam. Eu entrar no grupo de ativistas maravilhosas, que são mulheres moçambicanas que lutam pelo direito das mulheres. Então, tem esse grupo também. E aí eu vou colocando mais informações para vocês lá no Insta, para vocês estarem acompanhando. Venham
me
visitar.
Fala o Instagram que eu vou botar no episódio. Fala o teu Instagram qual é.
Arroba NAIVNM.
Arroba NAIV, N de navio, M de Maria.
Isso.
E NAI é com I, né?
NAI com I. A gente tem um podcast também, mas a gente parou de postar. A gente fez uns 3 episódios falando sobre Moçambique. Depois que é Vida na Missão.
Vida na Missão, depois eu boto também no link do episódio.
E uma mensagem, ontem eu estava conversando com uma amiga e eu vi um texto do Paulo Freire falando assim, esperançar é um ato revolucionário, né? Então, eu penso que esse é o momento de esperançar, de ter esperança, de ser solidário, de servir e de valer a pena na vida de alguém, sabe? Então, a minha mensagem é que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que a gente não perca a esperança, que a gente não perca o sonho que Martin Luther King teve, seguidor de Jesus Cristo, que foi também um revolucionário, é um revolucionário.
Sim.
E a gente não perca essa esperança. Eu acho que é isso que nos move, é isso que nos faz viver. Qual é o seu propósito de vida, né? E o meu é servir. É isso. Obrigada, gente.
Maravilhosa.
Não vou chorar, estou muito feliz de estar aqui também.
Poxa, que coisa legal, que coisa legal. Maravilha mesmo ter tido esse papo. Já fica o convite para um próximo episódio, cara. Vamos certamente estreitar
legal.
Esses laços aí, certamente.
Vamos, gente.
Já quero.
Vamos. Eu trago outras curiosidades de Moçambique, a gente fala mais.
Traz colegas suas também, traz uma nanai, né? Como é que chama? É mamá.
Mamá.
Mamá, uma mamá. Ai,
isso seria ótimo fazer.
E o sotaque é uma gracinha, gente. É muito bonitinho o sotaque dos moçambicanos.
Ai, que legal.
Hoje uma mamá falou assim pra mim: você não levaste tomate? Você não levaste? São gente que chique.
Nai é a mulher dos tomates de Moçambique, né? Tá lá a moça do tomate.
Obrigada, gente, pela oportunidade.
Pô, obrigado você, querida. Foi ótimo, maravilhoso. Um beijo enorme pra você, pro seu marido, pro seu filhão também. Beijo pra todos aí, cara. Fique bem e vamos seguir aí na luta, como você tá fazendo aí, a gente tá fazendo por aqui também. É isso. Dá o seu recado final, Ana. Manda um beijo também.
Nai, um grande beijo para você, para sua família. Foi muito bom matar um pouco da saudade. Eu quero agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo, mandar um beijo para os alunos do IFE, para os professores, para todo mundo, que a gente está com muita saudade dessa instituição maravilhosa. E é isso, obrigada. Um beijo grande.
Beijo, gente.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau.